Continue com Escala Brasileira.
Você está acompanhando a Escala Brasileira com Ana Cesário, que ao lado de Rafa Flores nos trouxeram aqui Passos no Choro, esse disco que é muito interessante. Olha, Ana, eu queria perguntar uma coisa para você sobre essas coisas de versão. Tem gente que diz assim, olha, a versão, se é para ficar igual que já tinha, então não vale a pena fazer. Não vale a pena produzir para as pessoas ouvirem, porque já tinha uma igual. Outras pessoas dizem, não, é uma forma de eu me expressar, eu estou me expressando dessa forma, se outro já fez, problema de quem quer ouvir, né? Eu quero tocar assim. E tem gente que fala, não, olha, a versão, ela não pode também ser uma aversão, não pode fugir daquilo que a intenção do compositor. Como é que você se situa nesse universo?
Eu acho que tem uma parcela que é uma questão de gosto. Existem intérpretes e intérpretes, então tem aqueles que são um pouquinho mais tradicionais, que gostam de fazer releituras que são mais próximas daquilo que já se ouviu. E eu acho que existem pessoas para consumir esse tipo de trabalho também. Inclusive, existem ouvintes também que têm o gosto mais conservador. Ok, entendo. Agora, eu como arranjadora, gosto de explorar paisagens novas. Eu gosto muito do diferente. Então, quando chega a minha vez de gravar clássicos, no meu trabalho, no meu gosto, eu vou buscar fazer sempre diferente. Eu acho isso importante. Eu acredito que isso, inclusive, é um elemento que vem para enriquecer a própria música, porque é um arranjo, ele também é uma composição em cima da composição. Agora, o que você falou sobre a versão, aí eu acho que fica a critério do músico e do arranjador de perceber até que ponto você quer ir com a sua modificação daquela obra. E até para isso, existem pessoas que vão apreciar. Então, eu acho que se tem alguém fazendo de coração, vai ter alguém para ouvir de coração. Assim, claro que eu tenho a minha forma de trabalhar, que também vai mudando. Hoje em dia eu penso totalmente diferente de 5 anos atrás, ainda bem que estamos em constante modificação. Mas sim, eu sou uma grande inventadora de moda e quero seguir arte, sendo.
O objeto artístico ele tem essa característica, né? A polissemia e a paráfrase, né? Ele pode ser entendido de diversas formas no mesmo contexto ou, né? Ou ter várias interpretações, ter vários sentidos. Assim como você falou da palavra passos. Isso. Né, que é o nome do disco.
Isso.
Então, essa liberdade tem que ser
isso.
Plena.
E também na linguagem visual, por exemplo, do CD, eu busquei parcerias que não têm exatamente a ver com a minha vida musical, e sim com histórias da minha vida que evocam sentimentos. E sentimentos podem ser traduzidos em sons e também em imagens. Então, nesse caso, o meu trabalho com a Isabela, por exemplo, ele tem pouco a ver com choro. Ele tem mais a ver com a nossa amizade, com a admiração que eu tenho pelo trabalho dela e com o meu gosto por mandá-las. Então, eu uni as duas coisas, sabendo que elas funcionariam bem juntas, mas sim, cada coisa surgiu de um setor da minha vida.
Entendi.
Por assim dizer.
Vamos a outra música. O que vem agora?
Bom, vamos ouvir agora Passos no Choro, que é a faixa título, e também é um arranjo de Ana Cesário e Rafa Flores, e é uma versão, eu acho que o ouvinte poderá dizer melhor do que eu, ou tão bem quanto eu, se essa é uma versão muito conservadora ou se é uma versão mais
ousada.
Inventadora de moda.
Thank you.
Esse é o Escala Brasileira. Ana Cesário, flautista, professora, é a convidada de hoje. Ana, eu vou contar aqui para os ouvintes que você é uma menininha. Você é muito nova.
Mais ou menos.
Você é muito jovem.
Pareço. Obrigado pela parte que me toca.
E aí a gente fica pensando assim, gente, tem uma geração nova que curte choro, que valoriza o choro, né? Sabe dar valor a esse tipo, esse gênero musical brasileiro que é complexo, que é belo, que é respeitado até lá fora, né? E enquanto tem gente que prefere coisas mais, digamos, comerciais. Posso falar essa palavra?
Pode.
O que você pensa a respeito?
Da minha experiência musical, eu evito, como diz aqui a nossa gíria brasiliense comum, tirar de tempo a música pop, eu evito tirar de tempo a música sertaneja, porque são estilos, eu digo sertanejo, sertanejo universitário, que é massa, porém é uma febre nacional. Onde você passa, as pessoas ouvem sertanejo universitário e
dá pra diferenciar do caipira, né? O caipira
dá,
é uma música de raiz, né?
Claro, claro que dá. E assim, máximo respeito, mas eu fico pensando, poxa, a gente tem uma variedade tão grande de músicas e tantos outros artistas poderiam também ter os seus públicos tão grandes quanto, e por que que a gente não tem? Vai pela questão de gosto e também pelo acesso que, infelizmente, a música instrumental, ela ainda está em espaços elitizados, porém, me vem a questão. Se você vai na Vila Mix, não tô falando mal da Vila Mix, não. Eu só tô querendo dizer que o ingresso lá custa caro e o ingresso no Clube do Choro não é tão caro em comparação ao ingresso da Vila Mix. Mas no Clube do Choro, infelizmente, a gente não tem um público tão grande quanto de lá. Aí eu me pergunto o porquê, porque as pessoas estão ouvindo uma música que talvez seja de uma compreensão mais fácil, ou talvez porque tenham assuntos que estejam mais em voga no momento, mas eu, da minha parte, enquanto artista, enquanto consumidora musical, porque eu também vou a shows, eu também compro discos, eu também escuto música pela internet, da minha parte, eu faço, assim, eu não faço nenhum esforço, não. Eu faço, naturalmente, eu escuto variados estilos musicais e também ouço choro e música instrumental brasileira. Então, assim, eu fico, na verdade, sem entender. Eu acho lamentável o fato da gente, assim, não ter uma distribuição do consumo musical tão democrática quanto são variados os estilos musicais.
Pela educação.
Passa.
Se a pessoa não tem acesso quando ela é pequena, ela não, né? Não vai consumir essa música.
Não vai desenvolver o interesse. Sim. Eu acho que é importante que as pessoas tenham boa educação musical e que o país consiga, o governo principalmente, né? Porque a maioria das escolas são públicas e a maioria das pessoas estudam em escolas públicas. Que essas pessoas possam ter acesso nas escolas, para que possam também poder levar para casa. Então, eu acho que, com certeza, todo mundo que, assim, não que eu acho que eu tenha uma consciência política e social das melhores, posso até falar aqui um monte de besteira, porque, enfim, eu vivo no mundo da música e, infelizmente, estudo pouco sobre sociologia, por exemplo, ou sobre política. Porém, eu acredito que é o dever do Estado garantir a educação para os seus cidadãos. E a educação artística também, a educação musical também. Infelizmente, não é isso que a gente vê acontecendo, né? Principalmente nos dias atuais. É lamentável mesmo. Mas, do que eu puder fazer, do meu esforço, do meu trabalho, para que essa situação se amenize, é claro que a minha parte, ela pode ser mínima em consideração ao todo o trabalho que precisa ser feito em relação à educação brasileira. Mas, por exemplo, eu gravei um disco de música instrumental e não é um disco de sertanejo universitário, é um disco de música instrumental brasileira. Então, eu acho que pelo menos a minha parte eu tô fazendo. Nada contra o sertanejo universitário, eu só acho que a audição poderia ser melhor dividida, assim, né?
Bacana. Vamos ouvir outra?
Sim, agora vamos ouvir Amor e Medo, do Zequinha de Abreu, que é uma faixa com regional de choro, mais o solo de Cachimelo no violino.
E a gente volta para o encerramento. Esse é o Escala Brasileira com Ana Cesário, que vai ficando por aqui. Eu quero pedir a ela, a nossa entrevistada de hoje, que se despeça do público da Rádio Senado e das emissoras conveniadas.
Bom, gostaria muito de agradecer aos ouvintes, todas as ouvintes e todos os ouvintes, pela atenção. Espero que vocês tenham apreciado as músicas. E para quem quiser ouvir mais uma vez, o disco Passos no Choro está disponível em todas as plataformas digitais, as plataformas de streaming e também no YouTube. E é um trabalho dedicado à música instrumental brasileira, dedicado ao choro brasileiro, e foi todo arranjado com muito carinho e feito, produzido com a maior dedicação que esta pessoa aqui, musicista, foi capaz de ter.
Quer passar
todos
um contato?
Esses meses. Sim, quem quiser me seguir no Instagram, pode seguir, é Aninha Cesário. O meu site é anacesarioflautista.wixsite.com. E é isso, espero voltar em breve lançando novos trabalhos, e foi um prazer ter essa conversa com você, Alcebiades, muito agradável, e agradeço também a Fernanda Cunha e ao Eric por todo o apoio e pela gravação, e até a próxima.
Eu agradeço a você então por tudo que você vai fazer pela nossa música. Muito obrigado.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.